Quero ainda ressaltar que existe muita agenda negativa que nós, como sociedade, estamos alertando o governo e legislativo e judiciário das suas implicações. E eu quero colocar aqui, como já foi falado, a PEC 171, da redução da maioridade penal, a PEC 451, que coloca planos privados de saúde para trabalhadores com carteira assinada como sendo a viabilidade de materializar o direito à saúde, mas, na verdade, vai numa perspectiva da ideologia da cobertura universal, que vai oferecer um pacote mínimo e termina responsabilizando de novo e penalizando os trabalhadores. Quero colocar ainda o PL 198, que já foi reforçado aqui, né? Mas o PL 200. O PL 200 também está tramitando aqui no Senado Federal, coloca novas regras de ética em pesquisas clínicas com seres humanos. Para nós é necessário também aprofundar este debate, porque, além de colocar o fim da representação de usuários nos CEPs, nos comitês de ética em pesquisa, da possibilidade de reduzir o uso do medicamento após o período de estudo, de instituir também o sistema CEP-CONEP, que está ligado ao controle social, ao Conselho Nacional de Saúde, e colocar ele subordinado a comitês muito patrocinado também por empresas. Para a gente isso é inadmissível, porque a principal garantia hoje que o Conselho Nacional de Saúde tem e que a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, procura prevalecer, exatamente a proteção ao usuário voluntário de pesquisas clínicas no país, e esse conjunto de regras, inclusive reconhecidas internacionalmente, com risco a partir do PL 200. E, por último, sem sombra de dúvida, só tem outras ações também tramitando aqui no Congresso, no Senado, sobretudo. E eu quero colocar, representando os trabalhadores e trabalhadoras rurais no Conselho Nacional de Saúde, a desregulamentação também de uso de agrotóxicos no país. Isso é grave porque, né, nós estamos consumindo alimentos, produzindo, comercializando e consumindo produtos com cargas elevadas de agrotóxicos e muitos deles com relações também à produção de novas doenças ou doenças raras. Quero finalizar fazendo uma divulgação. Desculpa, senador, mas foi o toque da sirene. Não, mas a pauta do financiamento também não tem um sistema público de saúde fortalecido se a gente não enfrentar o debate do financiamento. Nós entramos com um projeto de iniciativa popular que, lamentavelmente, precisaria ter regras próprias para a tramitação desses projetos de iniciativa popular, como são as medidas provisórias, trancando pauta ou priorizando as listas, né, de votações. Lamentavelmente, a gente fez uma forte mobilização do Saúde Mais 10, com 2,2 milhões de assinaturas, e vimos a essência do nosso projeto desaparecer, apensado a projetos parlamentares, que mesmo que tenham compromisso com esse debate, mas não respeitaram a prioridade do trâmite dessa iniciativa popular. É muito ruim ter uma reforma política que não reconheça outras formas de participação, não é? E a gente vê uma reforma hoje dentro da Câmara comprometendo a vontade popular, quando a gente vê alguma forma, como regimento nessa casa e na Câmara também, contratam os projetos de iniciativa popular. E, por último, quero fazer a divulgação aqui do nosso portal da 15ª Conferência Nacional de Saúde, www.conferenciasaude15.org.br, onde a gente vai estar interagindo a partir de chats, de notícias publicadas por várias iniciativas da sociedade em apoio à realização da nossa 15ª Conferência Nacional de Saúde, que já começou nos municípios, tem uma agenda ampla nos municípios brasileiros até julho, 15 de julho. Logo depois, 15 de julho, até setembro, vamos estar realizando as conferências estaduais, e em novembro, de 1 a 4 de dezembro, a nossa etapa nacional. Então, é muito importante que, como o movimento AIDS e outros movimentos, consigam colocar teses, debates importantes como esse em nosso portal. Por isso, conferência saúde15.org.br é um espaço também de democratizar esse espaço, esse debate, e politizar a agenda da saúde. Lamentavelmente, cada vez mais a agenda da saúde é colocada numa perspectiva negativa, despolitizante, não é? E pouco humanizadora. Eu acho que exercício como esse dessa audiência é extremamente válido nessa perspectiva. Muito obrigada.
Muito bem, Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Lúcio Costa, fala pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E depois, encerrando, senhora Vera Paiva.
Bom, senador Paulo Paim, cumprimentar pela iniciativa. Acho que nós que nos colocamos enquanto um governo popular e democrático é receber, discutir, fomentar com a sociedade civil e com os diversos segmentos da sociedade é entender que isso oxigena o nosso trabalho. Isso é muito importante e o processo é permanente e contínuo, né? Nós não podemos... Acho que tem uma frase que ficou muito conhecida na Comuna de Paris, que é: desejamos, sejamos realistas, desejamos o impossível. Eu acho que esse deve ser o nosso horizonte e a nossa praxis é o diálogo, né? A construção de agendas para os ajustes que ainda e para as conquistas que ainda não foram alcançadas. Tem duas questões em especial tocante aqui à Secretaria de Direitos Humanos. Uma é o Disque 100, e aí, muito colocando para a Márcia, para o Paulo e para o Rubens, né, que sinalizou as questões voltadas ao Disque 100. Bom, primeiro dizer que eu acho que dessa reunião que teve, creio que a Márcia participou dessa reunião com o ministro, isso foi encaminhado para a ouvidoria, né, e eu acho que está sendo estudado uma maneira de compartimentar essas informações. Agora, é importante dizer que todas as informações que chegam até o Disque 100, elas são registradas e têm desdobramentos. E isso tem garantido o direito de muitas pessoas nos diversos segmentos. Se há ajustes a se fazer, e é evidente que há, eu acho que isso é o diálogo que constrói, né, os ajustes. Agora, é importante registrar que o Disque 100 tem sido uma fonte de solução de várias problemáticas. O que a gente precisa, de fato, e eu acho que o ministro Pepe sinalizou para isso e dará encaminhamento nas demandas apresentadas junto à ouvidoria, é o ajuste desse processo. Então, dizer isso. Sobre uma menção que a Márcia fez aos Centros de Referência em Direitos Humanos, é importante só registrar que a gente está passando por uma ressignificação desses Centros de Direitos Humanos no país, né? Então, tanto pela forma de pactuação com as entidades que tocam os centros, como com a diretriz que estabelece o que o centro vai fazer na ponta. Então, antigamente, a gente tinha Centros de Referência em Direitos Humanos, por exemplo, que eram centros de referências temáticos, que atuavam em uma única exclusiva pauta. Por exemplo, população em situação de rua, centro X atuava. A configuração que a SDH está dando para os centros de referência é que o centro de referência agora atue com todas as agências, com todas as agendas. E a formação para que isso aconteça, e aí para isso nós contamos, evidentemente, com os órgãos, com os segmentos dentro do governo federal, mas, fundamentalmente, também com a sociedade civil que possa formular e educar esses centros de referência para uma nova agenda que se constrói a partir de agora. Acho que, por fim, enfatizar que o ministro Pepe, a SDH, tem dado a importância para um dos PLs que não foi mencionado aqui, pelo menos se foi, não me recordo, que é para a criminalização de qualquer forma de discriminação em ambiente de trabalho. Então, a SDH tem... o ministro Pepe tem se empenhado para que isso aconteça e eu acho que... É mais um ponto caso avance nessa agenda, né? Do mais, senador, queria colocar novamente e reafirmar a disposição da SDH, não só para o senhor, mas como para todos presentes, da construção do diálogo de maneira permanente. Muito obrigado e
até mais. Muito bem, Lúcio Costa, que falou, Presidente de Direitos Humanos da Presidência da República. Está aqui, eu acho que é esse aqui, né? Se o senhor, eu coloco. Apoiar a recomendação 200 da OIT contra a discriminação das pessoas com HIV no mercado de trabalho. Então, está contemplado. Agora, por final, e aí ela vai encerrar, sempre homenageando o grande Rubens Paiva, mas e também, naturalmente, toda a competência, a qualidade da bela palestra que ela fez para nós. Passo a palavra à senhora Vera Paiva.
Meus genes ficam animados aqui. Convido a todos que quiserem visitar o busto depois de conhecer, né? Eu vou até lá. Mas, assim, duas coisas. Primeiro, Lúcio, completando um pouco, como membro do CNDH, eu queria também lembrar, na linha do que você colocou, que teremos Conferência Nacional de Direitos Humanos em maio do ano que vem, né? E temos um processo de mobilização local, estadual, etc., curto, do qual espero que todos possamos fazer parte, né? Segundo, né, lembrar que isso que vocês tanto expressaram, o quanto que o preconceito e a discriminação, ele não desaparece, né? E a democracia a gente constrói todo dia, né? Não podemos pensar que porque a gente conquistou a Constituinte Cidadã de 88, nós não precisamos mais defendê-la ou aprofundá-la, né? Que porque a gente fez um trabalho contra estigma e discriminação nos anos 90 e 2000, a gente não deva continuar fazendo, porque são outras gerações, novos atores que sempre vão recolocar essa questão. Então, se a gente abandona o trabalho sobre estigma e discriminação, nós estamos estimulando aqueles que não entendem direitos humanos como nós entendemos a crescer, tá certo? E nos pegar na esquina e destruir coisas que a gente construiu ao longo da história do Brasil com suor, sangue e lágrimas, né? Eu estava no Paraná como membro do CNDH na quinta e na sexta-feira passada, né? E ouvi da boca de moradores de rua, por exemplo, estou só reforçando o que você está colocando, e tenho visto direto moradores de rua, o quanto que morar na rua aumenta a mortalidade por tuberculose, por exemplo, tá certo, né? Aumenta o problema do uso de drogas, etc. O Estado do Paraná, aquela polícia que a gente viu massacrar os professores da barriga para baixo, da cintura para cima, desculpa, e não atirar no pé, né? Nós ouvimos depoimentos terríveis de como é que foi o massacre e o sítio dos professores, sem ter para onde fugir, e isso está sendo investigado, né? Os moradores de rua procuraram a comissão para dizer que o povo do Paraná distribui lenço, cobertor, alimento, né? E a polícia sai recolhendo, né? A pedido dos comerciantes, e eles estão passando frio e perdendo os documentos. A mesma polícia que massacrou os professores lá. Então, eu quero só chamar a atenção para o contexto em que nós estamos vivendo, tá certo? Aí, como meu genes falando, né? A minha especialidade falando também, não que a minha especialidade não tenha os mesmos genes, né? Eu queria lembrar que a criminalização, o preconceito, a pregação moral e religiosa, né? A perseguição de bodes expiatórios, tá certo? Já foi testada como resposta à epidemia e não deu certo. Tá certo? O início, eu estou desde os anos 80 trabalhando com AIDS, o nosso maior esforço era lidar com um bispo do Rio de Janeiro que dizia que a culpa é de vocês, vocês que se danem, com profissionais de saúde, tipo o atual secretário do Estado de São Paulo hoje falou isso várias vezes, né? De que, né, eram pessoas, em reuniões públicas ou não públicas, que as pessoas que se infectavam eram culpadas por estarem se infectando, tá certo? Né? Enfim, não falta exemplo da ineficácia de como a pregação moral e a criminalização, senador, são ineficazes para controlar a epidemia, para aumentar a proteção do povo brasileiro de qualquer religião, isso que tem que ficar claro, de qualquer sexo, opção sexual, de qualquer espectro, de qualquer território, né, da epidemia da AIDS. Ao contrário, né? Então, assim, seria muito importante que nessas audiências públicas se mantivesse a possibilidade de trazer pessoas ligadas à pesquisa, ligadas à ciência, para trazer essas evidências. Eu trouxe algumas, mas, assim, e a terceira coisa que eu queria dizer é que o povo brasileiro, lá na ponta, do mais educado ao menos educado, é super sensível ao argumento científico, por incrível que pareça, né? A paz do mundo que a gente não consegue fazer o debate convencendo com base nos dados da ciência. Aqui, sim. Tá? Então, eu acho que trazer, né, evidência científica que sustentem a legislação, que sustenta a legislação, né, o bom uso dela, ou a ineficácia das que se querem propor, eu acho adequado. E, por último, quero responder a pergunta que não foi respondida até agora, que foi feita pela TV, via TV, sobre o Clube do Carimbo, né, né? E queria de novo dizer isso, né? Isso foi, de mais uma vez, uma irresponsabilidade da mídia, né? Só vou acabar isso, né? De fazer uma reportagem toda recortada, todos os especialistas no assunto foram recortados para que a pauta do Fantástico e da Globo passasse, tá certo? Foi absolutamente danoso aquele programa do Fantástico sobre o Clube do Carimbo, e de novo nós estamos fazendo exatamente o que a Veja dessa semana faz, que é pegar 4, 5 casos, tá certo? Estampar na porta e representando que interesses. A gente tem que sempre pensar aquilo que o Ivo falou, né? A Veja foi sustentada durante anos, o prédio financiado pelos produtores de arma. Não é à toa que ela era contra a proibição de uso de arma. Agora está sendo sustentada por quem, me pergunto, tá certo? Porque, de novo, é 0,01% dos jovens que são responsáveis por qualquer atentado à vida, mas querem se transformar. Esse 0,1 bota na capa da Veja para justificar a sua criminalização. A história do Clube do Carimbo, para quem perguntou, é a mesma. Nós estamos usando... Tem psicopata, tem gente do mal em qualquer segmento social... Tem, em qualquer partido político, em qualquer opção, não faltam heterossexuais casados na igreja que são psicopatas, matando a sua mulher, destruindo seus filhos, tá certo? Então, se a gente quiser buscar exemplo de gente que não é do bem, a gente acha em qualquer segmento social. Usar o bode expiatório para criminalizar todo um segmento populacional é ineficaz, não ajuda a proteger os brasileiros da AIDS, independente da religião. Como os dados que eu provei ali, não, entre os jovens hoje, não há diferença entre as religiões. Pode até dizer o que aprendeu na igreja, mas o pastor e moral resolvesse, a AIDS não existia. Certo ou errado? Que os pais nossos... de cada dia, o que, que as mães estão fazendo, o que, que as igrejas estão pregando há milênios, tá certo? Não é exatamente o que se faz entre quatro paredes. Se pregação resolvesse, se criminalização resolvesse, a AIDS não existia. Então, a gente não pode eliminar a evidência no debate político, é isso que eu queria parabenizar o senador e essa comissão por nos receber aqui mais uma vez. Obrigada.
Tudo bem. Essa foi a psicóloga e professora da Universidade de São Paulo, da USP, Vera Paiva. Acho que, com a sua exposição, nós entendemos, com a exposição de todos, naturalmente, também do plenário, que essa audiência cumpriu seus objetivos, os encaminhamentos já foram lidos aqui, e assim nós encerramos os trabalhos do dia de hoje. Está encerrada a nossa audiência pública.